continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Maísa Arantes. Seja bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos os ouvintes aí.
Estamos
na área.
Estamos na área, né? E quem disse que no Cerrado aqui, os serratenses, como se costuma dizer por esses lados aqui, não tem rabeca e não tem forró pé de serra, né, Maísa?
Olha, tem muito, viu? A gente já está até montando aqui uma orquestra de rabecas. Então tem muita rabeca e tem muito forró.
Pois é, que interessante esse trabalho aí da orquestra de rabecas, não é? Fala um pouquinho sobre essa iniciativa, Maísa.
Pois é, Deraldo. Acontece que a rabeca é um instrumento, né, que vem do interior, das tradições populares. E ela tem se popularizado muito entre a juventude, né? Nesses últimos anos. E nas cidades, né? Nos meios urbanos. E aqui em Brasília não foi diferente, né? A gente tem uma série de rabequeiros aqui. Tem uns 10 rabequeiros, fora os que estão aprendendo, né? Mas assim, em atividade. E aí, a partir de então, eu resolvi montar essa orquestra de rabecas, né? A gente já tocou num evento, temos um projeto do FAC aí para realizar apresentações, escrever os arranjos, né? E vai ser muito bonito esse movimento. Está crescendo cada vez mais.
Inclusive, você lançou um e-book, né? Você e o Marcelo Néder Cerqueira.
Sim.
Sobre a rabeca sertaneja, né? E por que especificamente esse nome assim da rabeca sertaneja, Maísa?
Pois então, esse projeto que se chama Rabeca Sertaneja, ele foi realizado também com o apoio do FARC, que é o Fundo de Apoio à Cultura do DF,
uhum,
né? E o intuito dele era encontrar os mestres rabequeiros que tem aqui no interior, né? No centro-oeste e nas adjacências, né? Tanto que um dos entrevistados era de Minas, que é o mestre Sebastião e o mestre Dominguinhos também. A gente queria encontrar os rabequeiros, as manifestações populares onde tem a rabeca. E também acabou o quê? Que aconteceu, né? Essa questão da rabeca se urbanizando cada vez mais entrou dentro do projeto, né? Então, esse e-book aí é um compilado assim, das impressões que a gente teve nessa viagem, indo encontrar o mestre Sebastião, que a gente encontrou o mestre Dominguinhos, e também fala um pouco sobre essa questão da rabeca na cidade, né, em Brasília. É fruto dessa pesquisa, Rabeca Sertaneja, que está em continuidade, né? A gente fechou essa primeira etapa, né? Tem o site rabecasertaneja.com.br, para quem quiser conhecer mais o projeto, e os rabequeiros que foram entrevistados. Mas a gente ainda está continuando a pesquisa, né? A gente pretende entrevistar e ir em busca de mais rabequeiros.
Que bacana, né? A gente acha que não tem interesse pelo instrumento, mas tem bastante, né, Maísa?
Muito, muito. E a rabeca está presente bastante, assim, nas tradições populares da Folia de Reis aqui no Centro-Oeste, né? A gente viu isso, sim. E aqui na cidade tem muito forró de rabeca, né? Tem vários rabequeiros e rabequeiras. Tem a Jéssica Carvalho, Daniel Carvalho, não posso nem esquecer de alguém. Tem o Soneca, então vários amigos que tocam rabeca aí, o Fernando Chifleira, vários rabequeiros, Gilson.
Coisa boa, né? E você une aí uma série de ritmos, né? Os ritmos tradicionais brasileiros, forró, frevo, xot, coco, baião, né? Tudo com essa roupagem, uma roupagem mais moderna. Mas sem perder aquela, né, a tradição, a força da tradição popular.
É, isso mesmo, exatamente. E esse aí foi um viés que a gente usou para gravar esse EP, né, que a gente está lançando agora, 2022. A gente está soltando nos streamings, já está todo nos streamings aí, Spotify, YouTube, essas coisas, né, plataformas digitais, que é o EP Peripécia Brasileira, que a gente produziu de forma independente, todo autoral, durante a quarentena, né? Então os músicos gravaram de casa. E a gente pensou muito nessa questão, eu e o Marcelo Neder, né, que somos os arranjadores, diretores musicais, nessa questão de trazer a Rabeca para um contexto mais moderno, mas que não perdesse também a sua tradição, né? A sua raiz, que ela pudesse dialogar com outros ritmos, que não apenas os tradicionais, né? Expandir mesmo a Rabeca para outras linguagens musicais. Então, esse foi um dos propósitos desse EP, que é o Peripécia Brasileira.
Uhum. E vamos ouvir um pouquinho de música, então? Dessa
vamos,
sua música
nada
aí,
mandar,
mas.
Né?
Falar é bom, mas o povo quer saber como é que é essa música da Rabeca e da Maísa. Vamos
ver. Ah, é. É o ouvindo que a gente entende tudo, né?
O que você sugere aí para os nossos ouvintes?
A gente pode ouvir, por exemplo, a primeira música que abre o disco, né? Quer dizer, a segunda, né? Porque tem um prelúdio lá. Que é a Peripécia Brasileira, que dá nome ao EP. Que é um frevo. Não vou falar muito, não. Deixa o povo ouvir. Vai quebrar.
E a outra?
E a outra é o Afan pela Metade, que é um shot. Peripécia Brasileira, composição minha do Marcelo Neves. E o Afan pela Metade é uma composição minha, um shot.
Vamos ouvir.
Vamos lá.
Na Rio Branco, pelas ruas de Olinda, muito frevo e suor, metal das arquibas do Zumbi vai passar no dromo do povo que fez nascer, despintando o corpo nu pra sarar a ferida do corte do ferro do fogo da brasa. Nas ruas de BH, junto à massa na fonia, a menino, menino, cachorro, papagaio, gato, com toda a família. Vou colar na pipoca, fubica do trio, Armandinho, Dodô e Osmar, que inventou o que chamam de trio, e do seto maciço, elétrico, pau. Um bingado descendo a ladeira, lá vai o Brasil, Gil do Moro, Moreira, paralelepípedo da Rio no Pelô, pula na contramão, tem latão, promoção, tá na mão. Samba de coco por um viaduto. Foi Santos Dumont que inventou o avião. Não posso mentir, mestre Lu é um rei cambaião. Pernambuco na boca, berlota, girando travolta, sombrinha no ar, batucando o poema, Bertoldo, canhoto, delírio, chego a acreditar no futuro de um povo mestiço, sem rédea, sem ranço, cabresto no bico, que brinca no passo, sombando no fio, bate com o coração, sem cordão, caminhão, que tesão. Uma pipa que liga a galera, no ronco, no grito de uma besta fera, no canavial, um caboclo lidera, com seu cabelão multicor, traz no dente uma flor. Meu Brasil é carnaval, tá barril, mas vamos seguir encantando. Cascavel na serpentina, na manteiga purpurina. Logo vem o São João, bomba o boi,
Brasil Regional está recebendo Maís Arantes, que acabou de sugerir duas músicas, Peripécia Brasileira e A Fã pela Metade. Quer dizer, fazer música é uma espécie de peripécia, Maísa?
É uma peripécia fazer a música, é uma peripécia você fazer o arranjo da música, né? Que tem essa parte também. É uma peripécia tocar, é tudo uma peripécia.
Tudo é peripécia, né? E você mergulhou nesse frevo aí, né? Bem gostoso.
Pois é, e uma das coisas que a gente pensou muito para gravar esse EP é utilizar essa instrumentação regional, né? Que eu já toco o pífano e a rabeca, né? Eu sou pifeira também. E a gente fez vários arranjos de pífano em diálogo com a rabeca. E ficou muito bacana, né? No Peripécia Brasileira dá para ouvir os arranjinhos de pífano.
É, eu queria falar um pouquinho também das suas participações aí e nas bandas aqui, que eu te conheci pelo Chinelo de Couro, confesso, né?
Sim, claro. E
achei um trabalho fantástico, muito gostoso de ouvir, maravilhoso, vozes femininas. É, são mulheres, né?
Incrível, só mulheres na formação original, né?
Uhum.
Do início a gente prezou pelas mulheres. E eram, na verdade, no início da banda eram até mais que quatro, né? Eram seis. E aí foi afunilando, né?
Sim. E também, você falou do Pife aí, você foi da banda Mestres do Pife e as Juvelinas, não é?
Mestres do Pife e as Juvelinas, que foi uma grande escola para mim poder conviver com o Seu Zé. Aprendi muito sobre os ritmos das bandas cabaçais, os estilos, né? Tocava muito em novena, em São José do Egito, que é a terra dele, né? O Seu Zé é uma escola viva, né? Ele, não à toa, ele tá lá na UNB dando aula de pífano, tava, né? Antes da pandemia e tal. Ele é uma escola viva.
É, e São José do Egito é um lugar mágico, né? Da cultura popular, cultura regional, né?
Incrível, eu tive a oportunidade de visitar a terra dele lá numa circulação nacional também, com apoio do FAC, a gente foi lá, visitou, inclusive levou a cultura do pífano de novo para a cidade, né, porque vai morrendo, né,
aos
poucos com as gerações, e essa nossa visita, né, do mestre Zé do Pífano e as Juvelinas na cidade, deu uma reavivada na banda de pífano, até que o mestre Zé tocava quando era criança, as escolas públicas, então foi um movimento muito bacana, que a gente alimentou, mas também alimentou o povo, né? Então, muito, muito bonita essa troca.
É, e depois tem um outro disco, Cantos Brasileiros, que você integrou, né, a banda Forró do B. E esse Forró do B é o que é? O B de Brasil, o B de B mesmo?
Boa, né? Forró do B, Forró do Brasil, Forró do lado B, né?
Do lado B, né?
O nome do disco do Forró do B é Olho da Rua, né?
Ah, é verdade, Olho da Rua.
Isso. O Canto Brasileiro já é o do Chinelo de Couro que a gente gravou em 2016.
Exatamente.
E o Olho da Rua a gente lançou na pandemia, em agosto do primeiro ano da pandemia, 2020.
Uhum.
Foi um disco que a gente gravou com o apoio do Chapéu, a gente passava o Chapéu, a gente fazia uma ocupação cultural no CONIC de forró, toda quarta-feira a gente fazia um forró aberto, colaborativo, as pessoas iam colocando dinheiro no chapéu, a gente contou isso durante todos os três anos e aí a gente conseguiu gravar esse disco depois, né, que é o Olho da Rua.
Olho da Rua, exatamente, eu tava aqui junto e eu li na sequência aqui, mas é o Olho da Rua, bem lembrado, né, porque o Cantos Brasileiros é o do Chinelo de Couro mesmo. E aí também tem o Mamulengo, Fuzuê, não é?
Pois é.
E tem outro também, a Rocha, o Nó, enfim, você é bem, eu vejo assim que você é bem atuante, né, nessa questão musical aí.
Eu gosto muito de trabalhar com música, com cultura popular, eu já tô no Mamulengo Fuzuê, em parceria com o Thiago Francisco há uns 10 anos, né, a gente vai apresentar em vários lugares, várias cidades, satélites, nos interiores, já passou por cada uma, né? Cada peripécia, vida de artista é assim.
É, não é fácil, tem que ir. O Milton já deu a senha, né? Todo artista tem que ir aonde o povo está, né? E não é diferente, não.
Exatamente.
E eu queria também dizer que o pessoal pode te ver aqui em Brasília, em vários lugares, né? E eu queria fazer até um agradecimento e uma lembrança aqui da Tatiana dos Anjos, lá do Velho Gastronomia, que proporcionou esse contato também, né?
A Tati é muito querida, a produtora cultural da cidade também, que desde que eu conheço ela procura colocar música, né, música de qualidade nos lugares onde ela trabalha. É incrível, sempre tem espaço para os músicos.
É, isso é muito importante, é muito bom, né? Porque valoriza e incentiva a música, principalmente a música local, a música aqui de grandes talentos que nós temos em Brasília, né? E é o seguinte, Maís, infelizmente nós estamos com o nosso tempo aqui no limite, mas foi boa a conversa, poderíamos ir muito mais além, mas acho que eu acho que já deu... assim, um bom recorte do seu trabalho aí para o nosso público ouvinte. E aí eu quero te agradecer demais pela participação aqui no Brasil Regional.
Maravilha, muito obrigada pelo convite, obrigada pelos ouvintes aí que estão acompanhando. E, Deraldo, queria deixar então aqui o meu Instagram, né, para as pessoas quiserem ouvir mais o meu trabalho, né, e procurarem mais. Eu estou sempre me apresentando pela cidade, então, para acompanhar aí a agenda, né?
Uhum.
Então, é Maísa, com I e S, né? Maísa.Orantes. Esse é o Instagram. Pode procurar lá que tem o meu disco, tem os shows, shows de lançamento do EP que eu vou fazer. Então,
tá ótimo. Tá tudo lá. E também no YouTube tem trabalho seu também que o pessoal pode conferir, não
é? Tem sim. É porque no Instagram tem aquele Linktree, né? Que a gente coloca ali no Stories e lá eles ramificam pra tudo. Lá tem toda a minha... meu currículo, quem quiser, né? O Linktree é uma boa ferramenta de trabalho. A gente consegue colocar tudo.
Muito bom. Muito obrigado, Maísa.
Obrigada. Maravilha.
Você está com o Brasil Regional.